Primeira Timóteo, capítulo 1, perdão, capítulo 2. Paulo a Timóteo, capítulo 2, primeira carta. Versículos 3, 4 e 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Estava pensando esses dias sobre a clareza, né? Que estava vendo uns assuntos na Bíblia, né? E estava vivendo a clareza das Escrituras, né? A Escritura é clara, né? E a gente vê quanta confusão que os homens fizeram com aquilo que é tão claro nas Escrituras. E eu estava pensando que como o homem está longe de Deus. O resultado dessa confusão, essa confusão é resultado do homem estar longe de Deus. Então ele tem pretensão de conhecimento de Deus, sendo que ele não sabe nada. O homem, infelizmente, né, o ser humano, ele está caído, né? Ele ignora que ele tá, é uma pessoa caída, caída no sentido do pecado, né? Ele é um pecador e ele está, vamos dizer, biblicamente, ele está morto, né? Estava falando isso aí na quinta-feira, né? O homem está morto e para responder a Deus ele não tem condição. Ele não responde a Deus. Ele não consegue responder a Deus aquilo que é de Deus. Então ele pega as escrituras nesse estado de morto e ele vai querer analisar a Bíblia ao ponto de vista humano. Então fica essas coisas, né? A religião, por exemplo, ou melhor, as religiões, né? Ele é fruto do quê? Do homem alienado de Deus. Ele acha alguma coisa e faz. E, por exemplo, com respeito à salvação, que é o assunto de hoje, nós vemos aqui nesses poucos versículos, vemos apenas quatro versículos aqui, e encontramos claramente, né, no versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E para quem conhece a Escritura, né, sabe que não existe nem outra parte das Escrituras que prove isso ao contrário. Não tem isso nas Escrituras. Na Escritura, o assunto de salvação sempre toca nesse ponto: Deus, homem. E a aproximação desse homem a Deus é Cristo, somente por Cristo, né? Esse versículo é bem, ele abrange tudo isso: é Deus, o homem e o mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Como? Versículo 6: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Isso é o que é? É o que Cristo fez por nós. É por esse homem, né, aqui que nós estamos vendo no versículo 5, por esse homem, Cristo veio para dar a vida dele, né, o qual a si mesmo se deu em preço de redenção. Aqui é interessante que Paulo não fala somente de remissão, mas ele fala de redenção. O preço, né, a obra de Cristo por nós ou para nós foi algo muito muito além, né, de todo toda a ideia do que o homem pode pensar do que Cristo pagou, o preço, esse preço é o preço de Deus. Né? Esse versículo 6 aqui, o qual a si mesmo, se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos. Para quem? Para Deus. Porque esse é o assunto do versículo 5. E há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, essa mediação que ele fez foi vir aqui a esse mundo para dar a sua vida por nós. E o preço, né, que nós vemos aqui, é um preço que é o preço de Deus e não o que nós. O homem tem, nós temos mania, né, eu digo, o ser humano tem mania de querer avaliar aquilo que é de Deus. E o que é de Deus, não sei, o homem não tem capacidade para fazer avaliação. Porque as coisas de Deus, elas foram dadas a nós para serem cridas e não analisadas. O homem tem mania de pegar, ficar, ah, vamos analisar. O homem não tem que analisar nada, né? Ele tem que crer. Com a crença, desculpa, com a crença, né, decorrente disso, da crença, ele vai entender a posição dele, ele vai entender realmente que Deus está muito mais além do que essa fraqueza dele querer analisar o que Deus, como Deus trata as coisas. Ele vai realmente dizer sim a Deus, porque Deus é verdadeiro. Então esse preço aqui que o Senhor Jesus veio, ele veio dar a sua vida por nós. E como que é isso? Nós falamos muito, né, porque biblicamente também se diz, que Cristo morreu por nós. Que de fato é. É isso. Mas nós devemos entender que preço que foi pago, nós falamos, repetindo outra vez, que a palavra fala que Cristo morreu por nós, e é uma verdade, né? Mas nós devemos entender que a obra de expiação, ela começou quando o Senhor Jesus foi para a cruz. Ele foi às 9 horas da manhã, quando levaram para... quando foi crucificado, né? Não foi levado. Quando ele chegou lá e foi crucificado, era 9 horas da manhã. Eram 9 horas. E ele ficou das 9 até as 3 da tarde, crucificado. Das 9 horas até o meio-dia, ele ficou ali exposto para sofrer humilhação nas mãos dos homens. Como já não tivesse passado toda a sua vida, né? Sendo rejeitado, apesar de tudo que ele fez, né, como Pedro fala, andou por toda a parte fazendo o bem. Né? Atos 2, quando ele está falando. Vós mesmos sois testemunhas disso, que Jesus Nazareno, que andou por toda a parte fazendo o bem, vós o crucificastes. Então, toda a rejeição que ele sofreu, mas naquelas 3 horas, da 9 ao meio-dia, os homens blasfemavam dele, humilharam ele, desafiando, né, que tu não é o Cristo, salvou os outros, a si mesmo se salve, desce da cruz e creremos nele. E assim falavam, lançavam no rosto todo impropério, tudo que um homem pode humilhar alguém, ele foi humilhado ali. E daí, na hora que deu meio-dia, fez treva sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Então, nesse período do meio-dia até as 3, foi o período em que ele passou debaixo do juízo de Deus. Por isso que fez treva sobre toda a terra. Porque o que é isso? É o juízo que nós merecemos por nossos pecados, né? Por causa que nós somos pecadores, por causa do pecado. Naquele dia, né, vamos colocar 2000 anos atrás, Deus derramou o justo, o reto, o justo juízo de Deus aqui nesse mundo. Aquilo que o homem vai passar na eternidade sem Deus, é o juízo de Deus em cima do homem por ser um pecador. Deus fez isso um dia, né? Há 2.000 anos atrás, aproximadamente, ele fez isso um dia. Foi nesse dia aqui que o Senhor estava na cruz, deu meio-dia, fez trevas sobre toda a terra. Por quê? Porque Deus virou as costas e derramou o juízo dele. Só que na hora que ele derramou o juízo dele aqui, foi em cima de uma pessoa, que era o Senhor. Então, nessas 3 horas de trevas, ele ficou ali pagando o preço de redenção, como está aqui, o preço que custava, o que custou a sua salvação. A nossa salvação tinha que ter um preço para ser pago. Então o Senhor passou essas 3 horas ali diante de Deus em juízo, um juízo que nós merecíamos. Por isso que é clamado ali na cruz, nesse período de 3 horas, quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Toda ligação, ou toda relação, melhor dizendo, né, que ele tinha com o Pai foi rompida ali. Isso é um. Por isso que eu digo que é algo para ser crido e não para ser analisado, mas foi o momento onde que o filho ficou desamparado ali. O justo, esse homem perfeito, este é o meu filho amado em quem me comprazo, o qual foi dito dele 3 vezes na sua vida, no seu ministério, melhor dizendo. Ele estava ali, o desamparado, o justo. Por isso que a palavra fala assim, é Pedro 3, né, que fala isso, 18. Porque o justo pelos injustos, né, para conduzir-vos a Deus. Então foi o justo pelos injustos. Era o justo ali morrendo por nós. Porque nas 3 primeiras horas, da 9 ao meio-dia, nós vemos que o que ele falava com Deus era Pai. A palavra usada era Pai. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então essa era a relação. Mas na hora que, nessas 3 horas, repetindo outra vez, ele não diz Pai, ele diz Deus. Mas ele era esse homem justo, perfeito ali, sofrendo justamente aquilo que nós merecíamos. Ele, perfeito, mas ele teve que submeter como fosse pagar algo, como diz, então restituir aquilo que não furtei. Ele foi pagar porque tinha que pagar o preço, e um preço a ser pago, e era o preço para Deus. É o que nós devíamos para Deus, que você, como pecador, deve para Deus, ele foi lá pagar isso aí. E um preço altíssimo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Esse é o preço do pecado. A morte, o salário do pecado é a morte. Então o Senhor passou por esses momentos, né, dessas 3 horas de trevas, onde, falando outra vez, onde ele se encontrou com Deus em juízo, um homem em juízo diante de Deus, Deus derramando nele o justo juízo de Deus contra o pecado. Quando ele consumou isso, nós vemos que ele tinha que morrer. Falando outra vez, salário de pecado é morte. Ele tinha que morrer. Só que a obra ali da expiação estava realizada. Quando ele terminou aquelas 3 horas, vendo que tudo estava consumado, ele diz, ele volta a dizer, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Ou seja, ele dá a vida dele, põe fim à existência desse pobre homem aqui que somos nós. O homem não sabe, mas ele morreu há 2000 anos atrás. O homem está morto diante de Deus, porque Cristo colocou um fim nisso. Colocou um homem numa posição de sepultamento aos olhos de Deus. E aos olhos de Deus o homem foi sepultado. Mas Cristo, olha que interessante, né? Por isso que ele fala aqui preço de redenção, porque Cristo não ficou na morte. Ele não fez isso, foi para a sepultura, né? E quando ele foi para a sepultura, um detalhe. Quando ele morreu, morreu, como diz um irmão, meu Nelson Darby, quando ele morreu e bem morrido, ele fala bem morrido, porque muitos falam, né? Porque existe má doutrina que ele ficou, ele não morreu, ele entrou no estado de dormência e foi para a sepultura e no terceiro dia ele saiu. Não é isso, ele morreu e bem morrido. Por quê? Porque morte, ele era um homem ali. Isso é uma maravilha, que ele era um homem ali, perfeito, né? Ele deu, ele tinha poder de dar a vida dele, deu a vida dele, ou seja, ele deixou o corpo, porque a morte é justamente isso, né? Ele deixou o corpo dele estava morto ali na cruz. O soldado foi lá e viu que ele estava morto. Aí ele pegou, taca a lança no seu lado, né? Penetra a lança no seu lado, sai sangue, sai água. Ele estava morto já. Pegaram o seu corpo, levaram onde? Para a sepultura, lugar do morto. E quando o Senhor saiu do corpo dele, quando ele morreu, nós vemos que ele foi para o lugar, lugar dos justos, onde vão os mortos justos, ele foi para lá. Ele não foi fazer expiação por pecado nenhum. Muitos pensam que, porque a palavra fala que ele morreu por nós, pensam que quando Cristo morreu, ele foi tratar com pecado depois de morto. Não é isso, ele fez isso em vida. É que ele tinha que morrer. A morte fazia parte desse processo, por assim dizer, de expiação do pecado. Ele tinha que morrer e deixou essa vida. Isso nós vemos em Romanos 6, em Hebreus. Ele teve que morrer, ele tinha que dar a sua vida, né? Ele tinha que essa vida da qual ele viveu aqui, da qual ele tinha poder, capacidade, que eu digo, de morrer, essa vida ele deixou. Ele tinha essa vida, Deus deu a ele, né, essa autoridade sobre a vida dele, mas ele tinha a vida da qual ele podia morrer. E quando ele ressuscitou, ele não ficou na sepultura, né? Ao terceiro dia, ele volta ao corpo outra vez, daí a base da ressurreição dentre os mortos, né? Ele volta e ressuscita com um corpo glorificado, com uma vida que não morre mais. Essa vida, ela não tem mais, ele não está mais sujeito à morte, né? Como Paulo explica na sua doutrina, né? É um homem ressuscitado dentre os mortos, né? E uma vida para a glória, né? O mesmo Senhor, né? Não mudou nada, era a mesma pessoa agora ressuscitado dentre os mortos. Então, nós vamos entender isso, que quando ele morreu, ele não foi fazer expiação por pecado, como muitos pensam. Ele fez isso, o preço foi pago ali na cruz, enquanto ele estava ali. Então, o salário do pecado, ele pagou ali em juízo e tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então ele deixou, ele pôs fim. Vamos ler uns versículos só para poder entender. 1 Coríntios 15, só para esclarecer um pouco isso aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Versículo 45. Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, ou seja, o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Versículo 45, ele chama o primeiro homem, Adão, feito em alma vivente. E depois ele fala, o último Adão, que é Cristo. E é interessante que ele não fala aqui, é o segundo Adão, né? Ele fala do o primeiro homem foi Adão e Cristo foi o último Adão. Daí ele chama o Senhor de segundo homem e não de segundo Adão. É no versículo 47, o primeiro homem e o segundo homem. Porque, na verdade, a história do homem divide em dois homens. O primeiro homem e o segundo. O desobediente e o obediente. Mas Cristo aqui ele se coloca no versículo 45 como o último Adão. Porque ele foi chamado aqui de último Adão, porque ele colocou fim, falando outra vez, ele colocou fim na triste história desse homem, do Adão. Quando ele vai para a cruz, toma o juízo de Deus e aí ele morre, o último Adão, ele acabou. Acabou com a história, essa triste história do homem caído, falho, que tudo que Deus põe na sua mão, ele faz errado. Deus colocou fim em Cristo, colocou fim ali. Só que nós vemos que ele não fica na sepultura. Ele toma uma nova posição, o segundo homem. Ou seja, quando ele sai, ele não toma a cabeça de Adão, ele não faz ser cabeça da criação de Adão. Ele é cabeça da nova criação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala isso. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque Cristo ressuscitado dentre os mortos é nova criação. Ou seja, quando ele saiu da sepultura, né, ele passou a ser cabeça, como Adão foi cabeça dessa raça caída, ele passou... Cristo passou a ser cabeça dessa nova criação, perfeito. E isso Deus, no nosso capítulo lá de Timóteo, nós vemos, vamos voltar um versículo mais lá, Timóteo. E isso Deus fez, né, por Cristo, aqui no nosso capítulo de Timóteo, capítulo 2, por todos, não quer dizer que, não quer dizer que todos são salvos. Não é isso que ele está falando. Ah, salvou todo mundo? Ah, está todo mundo salvo. O poder da obra de Cristo é por todos. Se todas as pessoas, se todo mundo cresce, o poder da obra de Cristo seria para todos. É isso que ele está falando. É que nem João fala também, na carta dele, primeira carta de João, capítulo 2, ele fala isso, porque ele é expiação, ele é, perdão, capítulo 2 de primeira João, ele fala, porque ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas de todo mundo, ele fala. Ele não está querendo dizer que todo mundo está salvo, como Paulo está falando. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que a obra, a abrangência dela, seriam para todos. Mas nós sabemos que não é assim. Muitos creram e crerão, mas o poder é para todos. Ou seja, se todo mundo cresce, todo mundo teria salvação, porque Cristo morreu por todos. E um detalhe aqui que eu estava vendo aqui no nosso capítulo de Timóteo, que no versículo 5, ele está falando algo muito interessante, muito solene. Porque há um só Deus. Se nós entendermos que há um só Deus, nós vamos poder entender que há um só mediador. Quando as pessoas colocam mediadores para si, nós vemos que há uma mistura de pensamentos com respeito a um só Deus. Parece que começa a abrir um leque de deuses. Mas nós vemos que quando se fala de salvação, quando nós estamos falando algo de salvação, de preço de redenção, preço, né? Nós vemos que há um só Deus. Esse Deus é o Deus absoluto. Há um só Deus. E não está querendo dizer aí também, quando se fala a um só Deus, não é uma só pessoa. Ele está falando, quando fala a um só Deus, é no sentido, sempre quando se fala na palavra a um só Deus, está comparando com outros deuses. Mas nós, porque nós vemos que Deus, ele sempre foi manifestado, né, na sua pluralidade. Desde o início, né, desde de Gênesis capítulo 1, Deus se manifestou na sua pluralidade. Embora exista um só Deus, mas é Deus no sentido absoluto da coisa. Ele é o Criador, ele é um Deus, mas Deus são três pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso nós vemos desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Nós vemos isso aí, que Deus ali é Elohim, né? No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim é plural de Eloá. Então ele se apresenta como plural já. No versículo 2, né? Quiserem ler, no versículo 2, ele fala assim: bom, no versículo 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Então nós já encontramos pessoas da divindade presentes já no início de Gênesis. Então existem pessoas, quando se fala que há um só Deus, está querendo dizer que há um que sai assim, sabe? Aquela coisa mística, né? Como a gente pensa. Ah, e sai de um dentro do outro. Não é isso. São três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é maravilhoso, porque nós temos que entender aqui nesse versículo que ele está falando justamente isso: que a salvação veio de Deus. Por isso ele fala Deus Salvador. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse Deus é um Deus Salvador, que a salvação começou lá em Deus. Quando o Senhor Jesus, que estava aqui, quem era ele? Ele era uma das pessoas da divindade. Ele foi o Filho, Deus Filho, que deixou a glória, veio aqui em carne para ir para a cruz, para morrer, para Deus Pai. Ou melhor, no caráter de Deus justo, daí, né? Um Deus de, quando se fala de expiação, de pecado, a palavra aplica-se como Deus. É quando se fala de amor, de filiação, de relação entre o homem e filho já redimido, daí é pai. E então é interessante nós pensarmos isso, que Deus fez a provisão e salvação. E Deus fez com que você pode entender Deus, ouvir Deus pela palavra, essa palavra tão preciosa, né, que nós estamos lendo aqui hoje, é o poder, né, que Deus tem aqui nesse livro, como muitos falam, é mais um livro. É a palavra de Deus. Aqui, irmãos, olha, amigos e etc. Aqui não é que contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O Espírito Santo, que é a terceira pessoa, não estou colocando em de baixo para cima ou coisa parecida, estou falando da terceira pessoa da divindade, ele está nesse mundo como resultado da obra de Cristo para trazer luz, trazer compreensão das Escrituras. Ele atua em nós em conformidade com o que está escrito aqui. E pela palavra que nós lemos, por isso que é muito bom eu saber isso, quando nós vamos falar do Evangelho, nós falarmos, lermos a palavra de Deus, porque é ela que tem o poder de ir no coração da pessoa e dar exemplo. O Senhor Jesus, no túmulo de Lázaro, irmão de Marta e Maria, Lázaro morto, lá dentro, fedendo, tirai a pedra. Marta disse, não, Senhor, ele fede. Esse é o estado do homem, é fedido, o homem está morto, ele está fedendo, ele não responde a Deus. Tirai a pedra. Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus? Disse ela. Tiraram a pedra. Meu Senhor entrou lá? Não. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto. E é interessante que ele falou, Lázaro, vem para fora. Quem era aquilo? É a palavra, isso nós vemos, é a palavra de Deus que vai ao pecador. Essa mesma palavra dá vida para ele, para que ele responda a Deus. Então é muito importante isso aqui, ó, lermos a palavra de Deus, porque ela que vai no morto dá vida, pelo poder de Deus, né, dá vida para que ele responda, para que ele venha, retorne a Deus. Isso é maravilhoso, né? Esse é o poder da palavra de Deus, né, da operação, porque Cristo, né, quando o Senhor fez aquilo com Lázaro, ele estava mostrando, como ele já havia acabado de falar, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é maravilhoso, é o poder de Deus, né, tanto para levantar uma pessoa dentre os mortos, ou dos mortos também, mas é o poder de dar vida ao pecador. Esse homem que não responde, está morto, está fedendo, ele pode responder a Deus. A palavra de Deus tem o poder de ir lá e dar vida, né, e a operação total, né, de nova vida, enfim, de todo esse conjunto de coisas que acontece no homem, Deus pode fazer. E por quê? Vamos no nosso capítulo de Timóteo, porque Cristo, né, porque ele pagou o preço para Deus e redenção. Então, Deus pode fazer isso? Ele pode. O preço que o Senhor Jesus pagou, ele tem poder para fazer isso. Nesse mundo aqui, ó, esse mundo do qual ele foi crucificado, como nós vimos falando agora há pouco, o mundo que ele foi crucificado aqui, ele continuou o mesmo. Muitos falam aí, né? Ah, o Senhor Jesus, quando veio, ele veio aqui para mudar o rumo do mundo. Ele mudou o mundo do rumo, o rumo do mundo. Não mudou nada. Ele não veio para mudar o mundo. Apareceu um elemento novo aqui nesse mundo, chamado cristianismo. Isso sim. São os que professam o nome de Cristo. Isso sim. Isso não tinha, passou a ter. Mas que mudou. Ele não mudou, ele não veio mudar. Ele veio aqui para salvar. Salvar pecadores. Não salvar o mundo, salvar pecadores. Então a obra dele, quando ele fez, ele foi embora e o mundo continuou. Porque ele foi um homem rejeitado, ele não foi um homem aceito, ele foi um homem rejeitado. Então o evangelho hoje, ele é anunciado de um homem rejeitado, embora vitorioso, né, ressuscitado dentre os mortos, do qual o mundo não viu, é esse evangelho que é pregado. Que por fé nós entendemos isso. É crer, falando outra vez, é crer naquilo que Deus disse. Então, o primeiro passo para uma pessoa, para começar, como diz, para começar uma conversa entre duas pessoas, um crente e um incrédulo, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que isso é palavra de Deus. Se achar que isso não é palavra de Deus, Então não tem, como diz, não tem conversa, porque é aqui que está toda a informação de Deus para nós. E o mundo nesse curso, falando do mundo, o mundo nesse curso, Deus está salvando, né? Deus está tirando desse mundo pessoas. Por salvação, ele tira para colocar numa posição mais excelente do que a correnteza desse mundo, que o homem fez a religião nesse mundo, que faz parte da correnteza desse mundo. E não adianta nada o homem ser religioso. É ser cristão, um ótimo cristão. Deus não quer um ótimo cristão, ele quer a pessoa salva. Ele quer estar salvando pessoas, né? Tá tirando desse estado de morte, sabe? E a religião, o que que ele fez? Esse homem fedido, né? Acabando de falar, é formal. A religião é formal. Passar formal não é para ele tirar o fedor dele só. Deu vida? Não. Não dá vida. A religião não dá vida para ninguém. Ele pode ser um ótimo formal, deixa bonitinho. Tem vida? Não. Adianta? Não. Para Deus, não. Aparentemente, o mundo fica uma maravilha. Mas aqui nós estamos falando de um homem vivo, né? Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele está pegando esse homem morto, falando outra vez, pela obra que ele fez na cruz por nós, dar vida. E tirar esse homem dessa correnteza desse mundo, fazer dele uma pessoa, como Paulo fala, um cidadão celestial, um homem pronto para ir para a glória, sair desse sistema desse mundo. E já estamos, né, todo crente, quer ele queira ou não, ele está desarraigado desse mundo. Cristo tirou, né, o crente, ele não pertence a esse sistema aqui. Embora ele se meta muitas vezes nisso, achando que pode ajudar a mudar o mundo, fazer uma religião boa, uma religião fervorosa, não vai mudar nada. Cristo não fez isso por nós. Cristo está nos tirando, nos arraigando desse mundo para ser um povo para Deus. E porque nós estamos falando de Deus, o um Deus, o único Deus, um Deus que nós temos que dar conta. Do qual o homem vai dar conta para Deus. É para esse Deus que ele vai dar conta. Então, suas ideias, suas religiões, seus deuses, né, que o homem não vai mudar em nada o curso do mundo, não vai mudar em nada o juízo que espera o homem. Porque Cristo fez isso por nós, Cristo já fez algo. Essa obra para nos tirar dessa condição de pecador. Então, eu gostaria só de ler outra vez, só para terminar, lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Podemos dar graça?